impunes. E por isso, consideramos que é importante reconhecer uma eficácia efetiva às ações da ACT neste âmbito, conferindo a natureza de título executivo às suas decisões condenatórias, permitindo desta forma que os despedimentos abusivos, por exemplo, sejam suspensos. E desta forma que o projeto de lei que agora é apresentado, e sem prejuízo de outras políticas públicas que sejam necessárias, e elas são necessárias, conferimos então a maior eficácia à atuação da ACT, mas também aprofundamos o regime de combate ao assédio, repartindo o ónus da prova e igualmente clarificamos os fundamentos da resolução do contrato por iniciativa do trabalhador, retirando a menção à denúncia de assédio. Parece-nos claro que esta matéria deve colher um amplo apoio. Falamos de situações gravíssimas e por isso precisamos de facilitar a prova do assédio e precisamos de dar mais poderes à ACT para impedir a retaliação contra os trabalhadores que denunciam este assédio. No fundo, aquilo que precisamos é densificar a proteção às pessoas que devem ter na capacidade de ação imediata da ACT mais uma defesa contra as práticas de perseguição e de vingança que são perpetradas por várias empresas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Para uma intervenção, agora as intervenções dos grupos parlamentares que não têm iniciativas. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e à Sra. Deputada Carla Castro. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Falamos hoje de projetos de lei que conferem natureza de título executivo às decisões condenatórias da ACT. Muito bem. Parece vir o PCP aqui com os seus títulos e retóricas para ser defender direitos, quando os viola grosseiramente. Conferir o título executivo às decisões da ACT sem permitir o recurso ao Tribunal com caráter suspensivo é contrário à Constituição por violação do princípio de contraditório. Entramos em campos de acesso à justiça e de presunção de inocência. Vamos imaginar este cenário. O microempresário, dono de um pequeno negócio de artesanato, por exemplo, é visitado um dia pela ACT. Nessa visita, o inspetor da ACT aplica-lhe uma coima, pois entende que este microempresário voltou, mesmo que não se tenha apercebido, quem sabe um dos 584 artigos do Código de Trabalho, uma das dezenas de lei ou centenas de norma a que está sujeito. Mas bem sabemos que a ignorância da lei não aproveita a ninguém. E, portanto, a ACT profere uma decisão condenatória a este microempresário, a este artesão. Com a proposta de lei do PCP, esta decisão da ACT passa a ter título executivo. Significa que passa a poder fundamentar a penhora da reforma ou da casa. Enquanto que na lei atual, as decisões da ACT apenas são definitivas e execuíveis se não forem judicialmente impugnadas, e que o recurso ao Tribunal pode fazer suspender os efeitos da decisão da ACT com o depósito do valor de coima. Ora, com a redação desta lei proposta pelo PCP, tal deixaria de suceder. Mesmo se este microempresário pedir apoio judiciário, se conseguir ter um advogado, se ainda conseguir ter o esforço de depositar, será mesmo assim penhorada a sua reforma, penhorada a sua casa. Passado uns meses ou uns anos, o Tribunal até lhe poderá dar razão. Se calhar a ACT viu mal, o inspetor decidiu mal, pelo motivo que for. Mas aí já será tarde e foram negados direitos. E assim perguntamos, é esta a defesa dos trabalhadores, é este o Estado de Direito, é esta a dignificação da justiça ou é esta a reposição da justiça? Nós não concordamos, não poderíamos concordar com esta proposta do PCP. A luta de classe cega leva ao atropelo de direitos fundamentais, direitos fundamentais e ao abrigo do Estado de Direito. Simplificação, sim. Justiça, sim. Atropelo de direitos, não. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. E agora para uma intervenção, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a palavra ao Sr. Deputado Hugo Maravilha. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Não precisarei de entrar em grandes considerações para desconsiderar cada um dos projetos de lei, quer o do PCP, quer o do Bloco de Esquerda. E vejamos relativamente ao do PCP e à ação de reconhecimento de existência do contrato de trabalho, vejamos o que nos diz atualmente o Código de Trabalho. Eu lembro, Srs. Deputados, que a ação de reconhecimento da existência do contrato de trabalho está prevista no Código de Processo de Trabalho. E para quem anda nas lides do Tribunal, este processo, até porque é qualificado como urgente, é um processo relativamente célere. E então que regime é que nos propõe aqui o PCP? O PCP propõe aqui uma introdução de uma ação executiva na sequência da ação do ACT, a ser movimentada pelo trabalhador e à qual o Ministério Público pode aderir. E aqui chegados, impõem-se alguns esclarecimentos. O primeiro dele é, ao prever-se que o Ministério Público pode aderir à ação, significa isso que está arredado o natural patrocínio do trabalhador pelo Ministério Público. Ministério Público esse que é, aliás, o detentor da legitimidade ativa para a propositura da ação de reconhecimento da existência do contrato de trabalho. Depois, pergunta-se também, que execução é esta? Uma execução para prestação de facto e com integração imediata do trabalhador? Por outro lado, esta execução segue as regras gerais do Código de Processo Civil, ou seja, não tem carácter urgente e é obrigatória a constituição de mandatário. E, por fim, uma última nota, parece-me incongruente o vosso artigo 26, número 3, que diz que o trabalhador perde o direito se não intentar a execução no prazo de 20 dias, e o artigo 15, a linha A, diz-nos que, afinal, se ele não intentar a ação, pode encaminhar o processo para o Ministério Público. E, portanto, estas incongruências, obviamente, terão de ser esclarecidas. Relativamente ao projeto do Bloco de Esquerda, perdoem-me a expressão, senhores deputados do Bloco de Esquerda, mas, efetivamente, eu diria que é quase anedótica a redação do artigo 26º. E é anedótica porque quem o elaborou não tem a mínima noção do que é, efetivamente, esta matéria do direito. Porque estamos a falar de um artigo que, por um lado, é inexecuível e, por outro lado, é inútil. É inexecuível por uma simples razão, porque o que o Bloco de Esquerda pretende aqui é atribuir competências à ACT que a ACT nunca poderá ter, não tem nem nunca poderá ter. E que competências são essas? E que competências são essas? O ACT nunca poderá atribuir a um determinado trabalhador uma indemnização, o valor de uma indemnização. O ACT não tem competência para condenar uma entidade empregadora a reintegrar um trabalhador e o seu trabalho, e isto cabe aos tribunais. Portanto, a matéria do ACT é uma matéria exclusivamente contra a ordem nacional e caberá aos tribunais, isso sim, estas matérias relacionadas com o despedimento e com a aplicação das sanções abusivas que decorrem dos processos disciplinares. E é inútil, e este artigo é inútil, por uma razão muito simples. A vossa preocupação é a suspensão do despedimento. Mas há um artigo no Código de Trabalho, que é o artigo 386, que é o procedimento cautelar, que visa precisamente, de suspensão do despedimento, que visa precisamente a suspensão desse efeito de despedimento. Portanto, o que vocês estão aqui a criar já existe na lei e é o artigo 386. Portanto, aqui chegados, quer para o PCP, quer para o projeto do Bloco de Esquerda, obviamente, atento a estes considerandos, nenhum destes projetos merecerá, obviamente, a concordância do PSD.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Maravilha. Agora, uma intervenção pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Bloco de Esquerda e o PCP pelos temas que nos trazem a debate. São preocupações legítimas, mas cuja solução jurídica, de alguma forma, nos merece alguns reparos. E aqui acompanhamos muito daquilo que já foi exposto do ponto de vista jurídico. É que, de facto, já existem medidas, nomeadamente cautelares, para suspender o despedimento, por um lado, no âmbito do próprio Código de Processo de Trabalho, mas também, por outro, não nos podemos esquecer que conferir a força executiva poderá, de alguma forma, ferir os princípios constitucionais em vigor. Mas, na dimensão, nomeadamente, do projeto do Bloco de Esquerda, que aqui nos traz, relativamente ao assédio do trabalho, aí sim acompanhamos aquilo que aqui é proposto. Não nos podemos esquecer do impacto que tem e da necessidade de densificação destas matérias, aliás, matéria que já na legislatura passada tinha sido trabalhada nesta mesma Assembleia, mediante outras propostas e iniciativas legislativas para que se pudessem combater o assédio no trabalho. E nessa dimensão estamos plenamente de acordo. Pelo que a necessidade de garantirmos não só a clarificação dos conceitos, mas também garantirmos uma maior proteção das vítimas que no âmbito do contexto do assédio de trabalho laboral sejam alvo, parece-nos absolutamente fundamental.
Aquilo que tem concluído, Sr. Deputado.
Mesmo concluído, Sr. Presidente, que estejam dispostos a baixar sem votação para que em especialidade se possa melhorar as preocupações jurídicas que já aqui foram anunciadas, que pode ferir
obrigado,
e passar o destino das vossas iniciativas. Muito
obrigado. Agora, para uma intervenção, o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se há função essencial para uma casa como estas, tem que ser a de se interpor entre o forte e o fraco, poder combater as assimetrias de poder, poder erradicá-las e equilibrar o terreno de jogo para que o fraco tenha uma hipótese de fazer valer a sua vida, a sua dignidade, nos conflitos, nomeadamente no local de trabalho, onde eles são cada vez mais prevalentes. E quem os negar é porque não conhece a realidade. É porque não vê a realidade de quem está num call center a ser chamado e às vezes recusado o seu trabalho de um minuto para o outro por SMS, a realidade de quem está sujeito ao assédio moral no local de trabalho, a realidade de quem está sujeito à precariedade que deixaram os poderes que campeasse no nosso mundo do trabalho em Portugal. E chegados aqui, o que eu ouço é dúvidas jurídicas para não se responder a uma pergunta fundamental. Vocês acham que para defender o mais fraco perante o mais forte, precisamos ou não de uma autoridade para as condições do trabalho que tenha capacidade de fazer valer a sua voz? Se há dúvidas jurídicas, há uma maneira fácil de as dirimir. É nós próprios fazermos o nosso trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Em especialidade. E assim termino. Agora, se acham que a autoridade para as condições do trabalho não deve fazer aquilo para que foi criada, é outra história. Se acham que para fazer aquilo para que foi criada e ter as outras funções que lhe devem ser agregadas precisa de mais meios, estamos convosco. Agora, pretextuar dúvidas jurídicas para não ir para a especialidade e deixar tudo como está é deixar os mais fracos à mercê dos mais fortes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a palavra à Sra. Deputada Mara Lagriminha. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Durante este ponto estivemos a debater, uma vez mais nesta Casa, a forma como entendemos, como regulamos, fiscalizamos as relações laborais, que mecanismos a legislação pode e deve introduzir para tornar a aplicação da lei mais célere, mais rápida, mais eficaz, numa relação que sabemos que não é igual e na qual o trabalhador carece de especial proteção. O PCP e o Bloco de Esquerda, a quem naturalmente agradecemos as iniciativas legislativas, apresentam projetos que convergem no objetivo de conferir natureza de título executivo às decisões condenatórias da ACT, alterando a Lei 107/2009, que prevê o regime processual aplicável às contraordenações laborais e da Segurança Social, pretendendo ainda, no caso do projeto do Bloco de Esquerda, introduzir alterações à Lei 73/2017, nomeadamente propondo a inversão do ónus da prova a todas as situações de assédio laboral. Caras e caros deputados, é verdade que um dos grandes desafios do nosso mandato é mesmo não dar tréguas à precariedade, a introduzir profundas alterações na lei laboral e transformar verdadeiramente as relações laborais, reforçando os direitos dos trabalhadores, porque sim, continua a não ser uma relação igual, com mais e novos desafios ajustados ao tempo presente e à revolução tecnológica. E foi exatamente isto que fizemos nos últimos meses no Governo e no Parlamento para fechar a agenda do trabalho digno, que é a maior reforma laboral das últimas décadas. Exatamente. E continua e é fiel ao trajeto que fizemos em conjunto nos últimos anos, foi aprovada nesta Casa com os votos além da maioria do PS, e o que nos cabe perguntar, o que os portugueses querem mesmo saber, é onde estava o PCP e o Bloco de Esquerda, que uma vez mais, depois da maratona, quilómetro a quilómetro, a corrermos lado a lado nas votações da especialidade, muitas vezes no mesmo sentido, chegaram à meta e não a cruzaram. Que é como quem diz, votaram contra mais direitos e menos precariedade. Curiosamente, ao lado da iniciativa liberal, que bem sabemos, nesta Casa, levantaram a sua voz sempre para defender a lei dos mercados. Essa é a verdade. Sim, o Partido Socialista, no Governo e no Parlamento, sempre contribuiu para os avanços da legislação laboral, para a proteção dos direitos dos trabalhadores e para a defesa da dignidade do trabalho. Fizemo-lo muitas vezes com a esquerda, à nossa esquerda, fizemo-lo agora com a aprovação inequívoca da Agenda do Trabalho Digno, que irá contribuir de forma decisiva, real e sem retórica, para a melhoria das condições de trabalho, para o combate à precariedade, para a proteção dos jovens no emprego, para a valorização dos salários, para incentivar o diálogo social e a negociação coletiva, para a promoção da igualdade no mercado de trabalho, para a conciliação e